Quarta-feira, dezembro 2, Cláudia Costa, temas do Portugal em Direto.
Mais do que locais de restauração, fazem parte do código genético da cidade do Porto os cafés Majestic, Avis, Estrela Douro e Guarani. Estão encerrados por tempo indeterminado devido às consequências da pandemia. Já a seguir escutamos o proprietário de dois destes cafés. Faro Somos Todos é o nome de uma iniciativa destinada a apoiar os restaurantes e as lojas da capital algarvia. Não há limite à imaginação quando se trata de tentar dar uma pequena ajuda ao comércio tradicional. Vamos conhecer esta campanha adiante. Pela primeira vez na história e a partir de hoje, a população de Alvações do Corgo e de Vila Maior, em Santa Marta de Penaguião, distrito de Vila Real, vão ter transporte público para ficarem mais perto da sede do concelho. A Fundação Casa de Mateus, também em Vila Real, completa amanhã 50 anos. Foi criada com o objetivo de preservar a casa, os anexos, as coleções museológicas e desenvolver atividades culturais. Só que os contratos de programa com o Estado terminaram. O turismo, que era a grande tábua de salvação, levou um enorme rombo, o que significa muito menos dinheiro para gerir um palácio que é monumento nacional. Nós vamos conversar com a presidenta da Fundação.
A Antena 1 está em simultâneo com a RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores. Também no Facebook pode acompanhar o Portugal em Direto. Começa agora a edição, é da jornalista Cláudia Costa.
Há 98 anos de portas abertas, encerrou apenas uma semana para a rodagem de um filme. O mítico Café Majestic em Santa Catarina perdeu a longa fila que nos últimos tempos se amontoava à porta. Permanece a traça, o estilo, as memórias de escritores, de aviadores e políticos. Mário Soares, por exemplo, acrescentou outro misticismo ao Majestic ao dizer que quem fosse a esse café em campanha ganhava as eleições. O gerente do Majestic, que não tem uma bola de cristal, fechou ontem a porta, contingências da pandemia. Pelo meio das dúvidas, há pelo menos uma certeza. Daqui a 2 anos vai editar um livro para assinalar os 100 anos do café no Namaral, que continua a gerar espanto de quem passa em Santa Catarina.
Santa Catarina, numa manhã fria, o ritmo a fluir com o passo destes dias desacertados. Alguém espreita.
Estava a espreitar porque achei muito estranho estar fechado. Um café maravilhoso que está sempre aberto, onde eu tantas vezes lanchei aqui com a minha mãe, nesta mesinha daqui, e agora ao passar achei estranho, porque aqui faz sempre uma fila enorme e hoje não está ninguém.
É estranho.
Não sei o que é que se passa.
Encerrou o Majestic por tempo indeterminado.
Encerrou? Aí eu desconhecia. Olha, era um dos baluartes do Porto. E é pena porque encerrou em virtude de...
Da crise pandémica e económica.
Olha que pena. É uma pena, sem dúvida. Para mim também é, que eu gosto imenso deste café.
Alexandrina Araújo continuou a falar das filas infindáveis à porta do Baluarte Majestic. Entramos.
Estávamos a ver o dezembro, que costuma ser bom para todos, porque os espanhóis costumam vir cá no dia 1, dia 8.
Outra realidade, menos clientes, muitas imposições.
As restrições nas vésperas, feriados, cortou logo as pernas aqui do negócio. Depois, mais o Natal, que não vai ser possível circular tão fácil, o passagem de ano não vai haver. Portanto, temos um mês perdido e estávamos aqui a gerar despesa e prejuízo.
Fernando Barria gera o Café do Pai há décadas, desde os anos 80, quando o espaço de cafés, como o do Majestic, era cobiçado por bancos. Ora, o pai...
Quando soube, não deixou que o Majestic fosse para um banco e adquiriu... na expectativa de o recuperar, mantendo a traça original, e conseguiu-se, depois, através de fotografias que encontrei sem querer, num sótão de uma casa de fotografia famosa aqui no Porto, na Fotobeleza, que permitiu também perceber como era o café quando abriu.
E a traça manteve-se. O mármore, os escaparates, os candeeiros, o couro das cadeiras, o piano, manteve-se o estilo. Perderam-se os clientes.
O que eu lhe posso dizer é que cheguei a ter 70 pessoas já à porta para entrar. O mínimo que eu posso dizer seria 300, mas de certeza que foi sempre muito mais. Em vários dias foi sempre muito mais.
Há 15 dias, Fernando Barrias encerrou também o Guarani nos Aliados. Ontem, o Majestic, 40 funcionários entraram em layoff. O gerente lamenta e escreve a história do café Centro do Porto, em parte Centro do Mundo.
Estou a preparar um livro para comemorar os 100 anos. E, portanto, e nas pesquisas que fiz, descobri que a escritura realmente da empresa Majestic Café Limitada foi celebrada a 17 de dezembro de 1921.
Portanto, os 100 anos, o centenário cumpre-se em 2022. Foram 99 anos sem encerrar, com uma exceção, uma semana de portas fechadas para rodar um filme.
Xangô de Baker Street, realizado pelo João Soares, e que o protagonista principal, o ator principal, era Joaquim Oliveira, que fez o papel de Sherlock Holmes. Esse filme foi rodado aqui, no Majestic, no Rio de Janeiro e na Rua das Flores. É uma história muito, muito engraçada, muito interessante. Tivemos fechados aqui mais de uma semana, aqui no café.
E as portas voltaram a abrir depois. E os notáveis, os nomes conhecidos, misturados com os anónimos, fazem parte da história.
O primeiro nome que me ocorre foi que esteve cá no dia da inauguração, o Manuel de Oliveira, o cineasta, que também veio à segunda inauguração depois, quando fizemos o restauro.
E Agostina Bessa Luís, J.K. Rowling, Gago Coutinho, Beatriz Costa e um candidato à presidência do Brasil.
Que em 1955 estaria a fazer campanha e veio cá ao Majestic a lanchar.
JK, Juscelino Kubitschek, o criador da capital do Brasil, Brasília.
Que depois, passado 2 anos, já ele era presidente. E alguém perguntou ao presidente Juscelino Kubitschek o que é que ele gostou mais de Portugal. E ele disse, foi do Majestic, afinal, também sou o homem de Deus.
E políticos, presidentes e Mário Soares, que impôs outro misticismo ao Majestic.
E instituiu que quem viesse cá ganhava sempre as eleições. E por uns largos anos foi. Veio cá, Cavaco Silva ganhou.
E agora, Fernando Barrias olha para as mesas vazias. Confessa não conseguir vislumbrar os dias que hão de vir.
Eu quem me dera ter uma bola de cristal e saber quando é que as restrições iam acabar, não é?
Há que aguardar.
Agora vamos então aguardar, porque esta pandemia dá-nos cabo da vida.
Cafés que são história, que fazem parte do ADN da cidade do Porto. A pandemia levou também o dono do Majestic a encerrar há 2 semanas o café Guarani nos Aliados, também por tempo indeterminado. Ali bem perto, os cafés Avis e Estrela Douro encontram-se igualmente de portas fechadas. Com a passagem de ano praticamente arruinada, o Turismo Centro de Portugal lançou ontem uma campanha de Natal que tem como principal objetivo agradecer o esforço dos portugueses num ano particularmente difícil, pretende igualmente incentivá-los a manter o espírito nesta época festiva. A campanha incentiva igualmente a compra e oferta de produtos regionais como forma de ajudar Horácio Antunes à recuperação da economia na região.
Este ano demos menos beijos, menos abraços, menos os braços, menos as mãos. Demo-nos menos.
Num ano em que demos e recebemos menos, é preciso manter a esperança. É essa a mensagem do Turismo Centro de Portugal neste período que pode ser de muita importância.
Esta é uma mensagem de esperança para o Natal e, sobretudo, para o ano que há de vir. É uma mensagem inspiracional em que dizemos aos portugueses: mantenham o espírito. É um mês particularmente importante. É um mês em que muitas das nossas empresas, dos nossos empresários, depositavam alguma esperança de poderem agora reequilibrar parte significativa, quer de escoar os seus stocks, quer de venderem os seus produtos. Infelizmente não está a ser assim.
Além de uma mensagem de esperança, Pedro Machado, presidente do Turismo Centro de Portugal, refere que vai ser lançada uma campanha para incentivar a compra e oferta de produtos regionais como forma de ajudar a recuperação da economia na região centro.
Iremos lançar nos próximos dias um conjunto de concursos online das nossas redes sociais em que vamos desafiar os portugueses a poderem comprar e a lembrarem aqueles produtos que normalmente associamos ao período do Natal. A castanha, o mel, o vinho, o queijo, o pão, o azeite, os nossos doces conventuais, tudo aquilo que faz parte da mesa portuguesa no Natal.
Mantenha o espírito.
Pedro Machado refere que, ao comprarem estes produtos, os portugueses ficam habilitados a participar num passatempo para os poderem dar ou receber.
Adquirirmos produtos, colocá-los em cabazes de Natal e quem concorrer poder usufruir ou dar a quem entender, quem ganhar estes prémios, vai poder fazer com que eles sejam oferecidos num local à sua escolha, numa instituição, na sua família, nos seus amigos que estão em qualquer ponto de Portugal e para os quais a Turismo Centro de Portugal vai assumir este desafio.
Natal no Centro de Portugal, mantenha o espírito, um vídeo promocional para mostrar que este ano portámo-nos bem.
E este portámo-nos bem é dizer que se calhar merecemos um miminho. Se calhar no final deste ano, neste Natal 2020, não deixaremos nenhum português para trás. Tentaremos com isto salvar empresas, ajudar os nossos restaurantes, ajudar o nosso alojamento, procurar também trazer um miminho para nós próprios e darmos um miminho àqueles de quem gostamos.
Querido Pai Natal, pode não parecer, mas este ano portámo-nos muito bem.
Uma campanha que pretende incentivar a compra e oferta de produtos da região centro.
Em Guimarães, seguimos lado a lado com as equipas que procuram averiguar se as normas de segurança sanitária estão a ser respeitadas.
Para sabermos que tipo de dificuldade é que estão a sentir neste momento.
Por exemplo, saber se há clientes que querem entrar sem máscara.
Bastante.
É?
É.
Então, acontece muito. As pessoas ou se esquecem da máscara em casa, ou não querem usar a máscara, ou então é mesmo rápido, vou ir só no estante, é só para ir buscar uma coisinha, posso entrar? Não podem.
Uma atividade que segue em todas as freguesias do concelho de Guimarães.
Uma da tarde, 26 minutos em Portugal Continental e na Madeira, e é para lá que vamos agora. Desde as 0 horas de hoje, os ingleses voltaram a poder viajar para fora do Reino Unido. As restrições impostas durante o mês de novembro terminaram. Ora, uma boa notícia para a Ilha da Madeira, ainda para mais porque os cidadãos do Reino Unido que viajem para aquele arquipélago continuam a não ter que fazer quarentena no regresso, Paulo Santos.
O fim das restrições às viagens dos ingleses reativa o mais importante mercado emissor de turistas para a Madeira. Uma boa notícia, diz o hoteleiro António Trindade, presidente do Grupo Porto Bay.
É um bom sinal, embora está a reabrir num período naturalmente à menor procura pelo destino. O mês de dezembro é sempre um mês que até os dias 23, 24, são de procura mais baixa. De qualquer forma, o que sentiu já nestes últimos dias é um aumento de reservas, é algum movimento, é um crescimento na procura.
No caso das viagens para a Madeira, continua a não ser necessária quarentena no regresso ao Reino Unido. Paulo Prada, administrador do Grupo Pestana, também vê sinais positivos no regresso dos ingleses.
Já assim aconteceu quando nos colocámos dentro dos corredores sanitários. E, aliás, é notória o aumento do número de reservas e a quebra do número de cancelamentos do mercado britânico já a partir da próxima semana.
Bruno Freitas, administrador do Grupo Savoy, encara com esperança esta retoma das ligações com a Inglaterra.
O ano efetivamente está perdido. Isto, de certa forma, abre-nos a porta para olharmos o final do ano um pouco com mais aguento.
Para António Trindade, uma taxa de ocupação de 50% a 60% no fim de ano seria positiva, dadas as circunstâncias. O empresário alerta para a necessidade de haver retoma também nos mercados escandinavos.
Se conseguirmos para este período mais alto, Natal e fim do ano, e depois, mas sobretudo para fevereiro, março e abril, conseguirmos alguma retoma desses mercados, prevejo que possamos ter, de qualquer forma, aqui algum inverno minimamente compensado. E eu refiro, é muito importante falarmos sobre o que é que será a partir de fim de janeiro até abril, porque este é um período de inverno muito importante para a Madeira. Julgo que, nessa altura, algumas outras operações, não só do Reino Unido, mas como também do mercado alemão, do mercado escandinavo, do mercado holandês, possam começar a mostrar os seus sinais.
Paulo Prada reconhece que é difícil fazer previsões, mas estima que na Páscoa haja sinais de retoma.
É capaz de haver um recrudescimento muito ténue, muito gradual, agora já e durante janeiro, fevereiro e março, mas valores mais elevados de reservas, creio que apenas a partir da Páscoa.
Bruno Freitas espera que o inverno possa trazer sinais positivos, mas só na primavera se pode falar em melhores resultados.
Eu já desde o início da pandemia assumia, em termos de cronograma, que efetivamente isto seria um ano, e eu acreditava que eventualmente a esperança poderia surgir a partir da próxima Festa da Flor de 2021.
As perspectivas dos hoteleiros quanto à retoma do turismo na Madeira para já regressam os ingleses, as viagens deixaram de ser proibidas e já se registra aumento das reservas na hotelaria da Madeira.
Desde as zero horas de hoje, os ingleses voltaram a poder viajar para fora do Reino Unido, uma boa notícia para a Ilha da Madeira. Equipas de apoio comunitário da Câmara de Guimarães estão a visitar estabelecimentos comerciais e instituições de solidariedade social para verificarem se as normas da Direção-Geral da Saúde estão a ser cumpridas, quer por parte das entidades, quer por parte dos clientes. E nem sempre isso acontece. A abordagem pedagógica pretende também ajudar na prevenção da Covid-19, como constatou a repórter Ana Gonçalves.
A equipa multidisciplinar de apoio à comunidade é constituída por uma enfermeira, uma agente da Polícia Municipal e uma técnica de ação social da Câmara de Guimarães. Avançou na última semana para percorrer todas as freguesias do concelho. Em Brito começou pela mercearia local.
Estamos a visitar estabelecimentos comerciais, lares, juntas de freguesia, para sabermos que tipo de dificuldade é que estão a sentir neste momento.
Por exemplo, saber se há clientes que querem entrar sem máscara.
Bastantes.
É?
É. Então, acontece muito. As pessoas ou esquecem da máscara em casa, ou não querem usar a máscara, ou então é mesmo rápido, vou ir só no estante, é só para ir buscar uma coisinha, posso entrar? Não, não podem. Mas acontece muito mesmo, muito.
Nestes casos, Joana Pereira, a proprietária da mercearia, não permite a entrada, mesmo que isso signifique a perda de alguma clientela.
É, e muitas vezes ficam chateados, já tive clientes que deixaram de vir aqui por causa disso, mas eu não posso fazer nada mesmo. Nesse sentido, não posso mesmo fazer nada. Portanto, uma pessoa até começa a ter aqui máscaras para caso seja necessário, mas não é fácil.
Fácil também não vai o negócio, a faturação desceu para metade. O que Joana Pereira está a vender são enlatados e já notou que os clientes não têm dinheiro suficiente para os bens essenciais.
Noto porquê, porque até agora se vendia muita coisa, mesmo no Natal neste momento já se estava a vender, e agora vende-se atum e salsichas. É o que sai neste momento, é atum e salsichas, não é mais nada. É muito mal mesmo.
A equipa de apoio comunitário segue depois para um dos cafés da freguesia, onde verifica que as regras recomendadas pela DGS estão a ser cumpridas, mas também aqui o negócio não está a correr lá muito bem.
Sem dúvida. Então só de 15 meses para 8 só aí, não é? Mas pronto, mas uma pessoa vai se adaptando e o que nos sabe é termos nosso próprio pão a cozer, não é? Que as pessoas vêm, porque senão, mas pronto, a baixar, baixa sempre, não é?
Já no Centro Social de Brito, com mais de 100 idosos, e apesar dos testes serem feitos regularmente, surgiram dois casos positivos nos últimos dias. Mas José Dias, presidente da instituição, está mais preocupado com o isolamento dos idosos e promete uma solução para que a solidão não mate antes da pandemia.
A instituição vai abrir esta semana novamente as visitas a todos os familiares. A instituição está a preparar um... Não sei como é, o nome que lhe hei de dar, mas sei que...
Vou dar abraço.
Mas é uma coisa para as pessoas de poder abraçar, porque nós sentimos que eles estão a morrer muito mais depressa com isto que com o Covid.
Às instituições e estabelecimentos comerciais, a equipa de apoio comunitário entrega máscaras e folhetos. Ao todo, são 3 os grupos que estão no terreno para verificar se as normas da DGS estão a ser cumpridas e ajudar na prevenção da Covid-19.
Estão no terreno a percorrer todas as freguesias do concelho de Guimarães para saberem, junto dos estabelecimentos comerciais e também das IPSS, que dificuldades estão a sentir por causa da pandemia. 1:33, este é o Portugal em Direto, o programa que liga o Norte e o Sul, o litoral e o interior, o continente e as ilhas. Damos agora um salto até ao Algarve. Não há limite à imaginação quando se trata de tentar dar uma pequena ajuda ao comércio tradicional. Em Faro, a Câmara juntou-se a um grupo de associações de empresários e criou uma campanha de Natal. Chama-se Faro Somos Todos. É uma iniciativa destinada a apoiar os restaurantes e as lojas da capital algarvia. Até ao dia 6 de janeiro, há 60 mil euros em vales para sortear, vales que os clientes recebem cada vez que compram nos estabelecimentos aderentes e depois os mesmos vales podem ser utilizados em compras no comércio tradicional. Na Baixa de Faro, no espaço que serve de sede a esta campanha, o repórter Mário Antunes juntou Paulo Santos, vereador da Câmara de Faro, e representantes das associações parceiras para agora nos revelar os detalhes do Faro Somos Todos.
Já estamos no espaço físico que, digamos, é o coração desta campanha de animação do comércio e da restauração de Faro, não apenas da Baixa, do município todo, para a época natalícia. Paulo Santos, qual é, digamos, a ideia que está a presidir a esta iniciativa, que é diferente das que até aqui marcavam o Natal na cidade e no concelho de Faro?
Neste tempo de novo pandemia, temos de ter ideias novas, acima de tudo, para que dar força e muscular aqui o nosso comércio tradicional, que é aquele que para nós, em termos de concelho, interessa principalmente. Porque são famílias de Faro, porque é a comunidade farense, todos nós fazemos o concelho. E esta ideia surgiu em conjunto com as quatro associações de comerciantes do concelho, fazer uma iniciativa que o dinheiro ficasse no concelho, ou seja, tivesse uma lógica simples de economia circular, em que as famílias recebem, investem o seu dinheiro, portanto, no normal, nas suas compras, mas que depois podem ter um retorno em termos de prémios. Com isto, a restauração e o comércio em geral fica mais forte.
De uma forma muito simplificada, como é que isto vai funcionar? Eu vou às compras e tenho, em qualquer loja ou restaurante, tenho um voucher.
Um cupom de múltiplos de 10 euros em termos de compras. Se alguém fizer uma compra de 30 euros, terá três cupons de 10 euros, que vem a esta loja, tem que ser obrigatoriamente aqui, ao Faro Somos Todos, deposita esses cupons, valida-se esses cupons com a fatura de aquisição e depois deposita-se esses cupons na tómbola. Semanalmente, à quinta-feira, a tómbola roda e saem de lá de dentro 200 prémios. Prémios de 200 euros, de 100 euros, de 50 euros e de 30 euros. Que é dinheiro, que ao fim e ao cabo são vouchers de 10 euros, também mais uma vez múltiplos de 10, que as pessoas, em função do prémio que tiverem, vão utilizá-los para fazer compras diretas no comércio.
Já vi aqui que as pessoas ganham sempre qualquer coisa, nem que seja alguma coisa que pode até ser significativa, por exemplo, um bilhete para o Teatro das Figuras, para um espetáculo, para um dos equipamentos desportivos náuticos de Faro, por exemplo.
Sim, cada pessoa que vier aqui, pelo simples facto de vir aqui participar, habilitar-se a participar no sorteio, pode rodar a roda da sorte em que os prémios já atribuídos são prémios municipais, ou seja, de serviços municipais, centro náutico, seja desporto, cultura, turismo. Basicamente, a pessoa sai daqui sempre com qualquer coisa.
Como é que está a economia do concelho, em particular esta do comércio e da restauração, sobretudo na Baixa?
Não tenho os números, as associações terão números mais fiéis do que eu, mas é o que nós sentimos, ou seja, está bastante debilitado. Há um grande esforço por parte dos empresários que têm, por amor àquilo que construíram durante anos.
Este ruído é porque já há gente a depositar.
Exatamente.
Que é compreensível.
Há uma vida depositada nos seus negócios. São microempresas, pequenas empresas, que durante uma vida inteira as famílias, os empresários, a criar os seus negócios, que neste momento estão a fazer de tudo para mantê-los, mas estão a fazer de tudo muito à custa pessoal, muito à custa ao vestido de camisola dos próprios funcionários. Portanto, passamos por uma fase muito difícil e acho que temos de estar todos de mãos unidas para vencer esta crise.
De Paulo Santos, vereador na Câmara Municipal de Faro, para Paulo Alentejano, da Associação de Comércio e Serviços da Região do Algarve. Esta campanha mitiga de alguma forma a crise que eu sei que a ACRAL já veio publicamente dizer que está a afetar de uma forma brutal o comércio e os serviços e a restauração na região, e em particular em Faro.
Sim, esta campanha foi uma iniciativa da Câmara de Faro, conjuntamente connosco e com mais associações, que esperemos que seja uma iniciativa que outras autarquias repliquem desta ou de uma outra forma, no intuito de criar aqui alguma dinâmica no comércio, na restauração, nos serviços de consumo com os nossos, com os próprios municípios que possam envolver-se nisto tudo e criar aqui algum atrativo. A situação é muito grave, como estava a dizer bem, a ACRAL fez um inquérito que tem... Foi publicado ontem, números que nos preocupam muito. Tardam a chegar apoios por parte das entidades governamentais e preocupa-nos porque a situação do Algarve é muito mais grave que o resto do país.
vamos lá classificar essa gravidade? Estamos a falar de que números é que a ACRAL recolheu?
Não, estamos a falar da gravidade que, dos inquiridos, 60% deles equacionam avançar para despedimentos. Há um número de 70% que equacionam parcialmente ou totalmente encerrarem e suspenderem os serviços. Isto ao acontecer seria uma tragédia no Algarve, não é? Esperemos que aconteça por parte do Governo aqui o deixar de ignorar esta situação do Algarve, que acho que é totalmente diferente do resto do país, como dizia, porque pela dependência que temos do turismo e por os subsetores viverem todos paralelamente ao turismo, não temos outras áreas de económicas que possam estar a suportar o Algarve, que consigam comatar esta situação que estamos a viver.
Este 70%, estamos a falar grosso modo de comércio e não só de comércio, 70% dos vossos inquiridos?
Não, neste inquérito estamos a falar de grosso modo 50% era comércio, 40% das respostas eram serviços e 10% era restauração e hotelaria similares.
Por todo o Algarve?
Sim, sim, é um inquérito regional.
Há alguns concelhos que estejam a ser mais afetados do que outros, mesmo assim, nesta dinâmica regional?
Eu não queria nomear, mas sim, claro que sim. Então, basta ver nos números do desemprego, é notório que há concelhos que estão a ser muito mais afetados do que outros.
Os que dependem mais do turismo?
Naturalmente.
Ainda relativamente só a estes indicadores, o Paulo falava que precisamos de uma atenção especial por parte do Governo. Já agora, em linhas muito gerais, o que é que seria a medida mais premente e talvez a mais adequada para uma região como esta?
As medidas que nos parecem que têm que haver para tentar reduzir os problemas que estamos a ultrapassar, terá que passar sempre por criar liquidez nas empresas, de alguma forma, ou com redução de carga fiscal que existe. Fala-se na redução do IVA, na redução da TSU. Terá que haver alguma coisa, porque as medidas até agora têm sempre sido medidas para atrasarem o problema. Ou seja, não resolvem nada. Os empresários queixam-se de que mais um pagamento faseado de segurança social ou de IVA não vai resolver nada, porque mais à frente, e esse é um dos dados que também temos no inquérito, ninguém acredita que a retoma vá ser rápida. Toda a gente aponta 2022 como o ano da retoma e até lá vai-se passar muito tempo e as pessoas não vão conseguir cumprir os seus compromissos se estivermos a atrasar os pagamentos de impostos, não é?
O Paulo Engenheiro representa a ACRAL, que é a Associação de Comércio e Serviços da Região do Algarve, e obviamente tem também alguma restauração, mas muita da restauração está representada pela AISA, que é uma associação também do Algarve. Daniel Duadro, esta campanha que estamos agora, digamos aqui, a testemunhar, através deste espaço aqui na Baixa de Faro, para atrair pessoas que através de compras nos restaurantes, gastos nos restaurantes e nas lojas, podem vir aqui e depositar numa tumba, ganham prémios, mas de alguma forma reinvestem na economia. Vem de alguma forma ajudar a minimizar os danos, que já são muitos?
Todas as iniciativas, per se, obviamente, ajudam e contribuem para uma situação que neste momento é extremamente complicada no Algarve. Esta tem a vicissitude de ser particularmente feliz pelo conceito de economia circular. A ideia será um contínuo de há consumo, há emissão de vouchers, há novo voucher ganho e permite que há uma dinamização da economia. Daí acho ter sido uma ideia particularmente feliz. Gostaríamos depois que eventualmente fosse estendida, mas é uma decisão que terá de ser feita em conjunto pelas associações e face aos desenvolvimentos que acabar por haver nos próximos meses, obviamente.
Mas é uma gota de água, infelizmente.
É uma gota de água, mas acho que se formos semanas as gotinhas de água todas, vamos introduzindo na economia aquilo que à nossa escala é possível. Obviamente gostaríamos que a escala fosse significativamente maior. As gotas vão-se recolhendo aos poucos e todas, não é?
A Baixa de Faro é o coração comercial da cidade, do município e até de alguma forma da região. Estamos numa zona que tem muito espaço pedonal, tem comércio que já passou por várias gerações. De Vidal Pestana é da Associação
Comércio
da Baixa de Faro, que tem, por um lado, é sempre um sítio emblemático, mas depois quando há crises é também das mais atingidas, não é?
Claro, portanto, é uma das centralidades económicas da cidade, a nível do comércio, dos serviços, da restauração, e, portanto, é um sítio local onde, obviamente, as dificuldades que estamos neste momento a notar se intensificam um pouco mais, claro que sim.
E esta campanha, em específico, de pró-natal, com um convite para que as pessoas gastem para poderem ganhar e reinvestir novamente na restauração ou no comércio?
Desde logo é uma iniciativa, portanto, de Natal, e que pretende fortalecer esta ligação da população ao comércio e aos serviços e à restauração, e nesta altura mais do que nunca é essencial. Portanto, é entre todos conseguirmos centralizar o consumo no nosso comércio para que todos possamos ganhar e possamos ter aqui, enfim, algumas vantagens e ser mais otimistas nesta altura do ano.
David, uma questão final. Há muita empresa, muito negócio a fechar e que tenha fechado devido à pandemia aqui na zona da Baixa da Capital Verdeira.
Ainda não se nota muito, mas obviamente já houve encerramentos, à expectativa de que hajam mais nos próximos meses, e portanto é de todo oportuno este tipo de ações. É uma pequena ajuda, mas é também uma ação, como dizia, numa lógica de continuidade de outras ações que se têm feito, de ligação da população ao comércio, o que é importante.
Estas associações que aqui escutamos nos últimos minutos, de braço dado com a Câmara Municipal, numa campanha que serve basicamente para incentivar ao consumo, mas um consumo pela positiva, que é o de trazer vida à Baixa de Faro, mas uma campanha que é para toda a cidade, para todo o município, nesta época de Natal.
Tudo vale, tudo conta, como percebemos nesta conversa do jornalista Mário Antunes. Faro Somos Todos é uma iniciativa destinada a apoiar os restaurantes e as lojas da capital algarvia. Pela primeira vez na história, a população de Alvações do Corgo e de Vila Maior, em Santa Marta de Penaguião, distrito de Vila Real, vão ter transporte público para ficarem mais perto da sede de concelho. Até esta quarta-feira, as cerca de 1.500 pessoas deslocavam-se a Santa Marta de táxi ou em carros particulares, uma viagem cara para os bolsos de uma população maioritariamente idosa. O presidente da Câmara, Luís Machado, escutado pela Antena 1, diz que a ligação das duas localidades à vila significa mais coesão e um acesso facilitado ao comércio tradicional e aos serviços públicos.
De facto, a nossa população é tendencialmente mais idosa, mas há gente ativa, mas principalmente os mais idosos que não tinham transporte e que tinham que esperar pelos filhos ou pelos netos para serem transportados para a sede da vila e também para o comércio local. São mais clientes, também é uma oferta diferente e é um passo gigante na nossa coesão, porque de facto estas duas localidades, estes dois lugares, estavam inibidos de um transporte público que é de facto essencial nos dias de hoje em termos de mobilidade.
Em pleno século XXI, população de Alvações do Corgo e de Vila Maior, mais perto da sede do concelho, desde hoje e pela primeira vez já há transportes públicos a circularem com duas ligações diárias à vila de Santa Marta de Penaguião. E continuamos no distrito de Vila Real. A fundação da Casa de Mateus, em Vila Real, completa amanhã 50 anos, dia 3 de dezembro. Foi criada em 1970 por Dom Fernando de Albuquerque, com o objetivo de preservar a casa, os anexos, as coleções museológicas e também de desenvolver atividades culturais e pedagógicas. Durante muitos anos houve contratos-programas com o Estado, uma forma da Fundação prestar um autêntico serviço público ao país, à região norte e, em particular, à Vila Real. Ora, esse entendimento foi constante até à altura em que o Governo desistiu de continuar a fazer os contratos-programa. O turismo revelou-se a grande tábua de salvação da Fundação. No ano passado, a Casa de Mateus recebeu 120 mil pessoas e este ano teve uma quebra de visitas na ordem dos 80%. Não é difícil fazer as contas. Isto significa muito menos dinheiro em caixa para gerir um palácio que é monumento nacional. Em direto, temos agora a presidenta da Fundação, Teresa Albuquerque, na impossibilidade de se juntar a nós via internet, junta-se via telefone. Muito boa tarde, senhora. De que forma é que esta quebra de visitantes, 80% de quebra, tem afetado a gestão do Palácio de Mateus, um monumento nacional?
Muito obrigada pelo convite para falar sobre o caso da Fundação da Casa de Mateus e por ligar o país e nos ligar a todos os portugueses. Eu queria só fazer uma pequena nota. Eu não sou presidente da Fundação da Casa de Mateus, o presidente é Dom Fernando de Albuquerque. Eu sou diretora para as atividades culturais. e que no fundo é a missão e a razão de ser desta fundação, que é de âmbito cultural.
Muito bem, está ratificado, diretora da Fundação.
Diretora da Fundação.
De que forma é que esta quebra de visitantes então afetou a gestão do Palácio de Matheus?
A quebra de visitantes é particularmente grave quando essa é praticamente a única receita da Fundação da Casa de Matheus. Fundação da Casa de Matheus tem como única receita aquilo que pode prever da exploração do seu património arquitetónico e das suas coleções museológicas, e, portanto, a quebra do turismo é absolutamente arrasadora para a nossa sustentabilidade financeira.
O que é que deixaram de fazer que faziam até agora? Nós estamos a falar da Casa de Matheus, para quem não conhece, é um palácio que é monumento nacional. A fundação de que a senhora é diretora tinha por missão e tem por missão gerir este palácio, tratar deste palácio. Ora, com a falta de contratos-programa por parte do Executivo, mas também com esta quebra no turismo, o que é que ficou aqui em causa? O que é que tiveram, de que é que tiveram que abrir mão?
Bom, neste momento, este ano, ainda conseguimos continuar de uma forma mais ou menos normal, apesar das restrições, graças a algumas reservas e alguns apoios de alguns projetos, em particular por parte da Fundação Carlos de Gulbenkian, que continuaram durante todo este ano. O ano que vem aqui é uma enorme interrogação. Conseguimos transferir quase todas as atividades para online, através do nosso programa Matheus Online, adaptando-os, evidentemente, não é a mesma coisa, mas foi uma forma de cumprir um programa. O ano que vem aqui é uma gigantesca interrogação, tendo em conta que, apesar de ter sido falado, de facto, já em 2019, no restabelecimento de um contrato de programa, continuamos sem notícias que nos permitam, nesta altura, já em vésperas de 2021, antecipar o que vai ser o próximo ano.
Portanto, para que as pessoas que nos estão a ouvir percebam, o Estado deixou de dar apoio para a Fundação preservar o edifício ou para promover as atividades. Com que dinheiro é que vocês fazem isto?
Bom,
tendo uma quebra no turismo na ordem dos 80%.
Este ano, como referi, tínhamos ainda reservas para a manutenção do edifício e conseguimos manter as atividades graças a programas que vinham de trás e que ainda tinham financiamento.
Mas a questão é para o ano, não é? Que isto vai se estender, não é?
Para o ano que vem, a interrogação é absoluta. A resposta que eu lhe posso dar é não sabemos. Enquanto não houver resposta por parte dos poderes públicos, em particular do governo, pois não sabemos muito bem como vai ser o ano que vem.
No seu entender, Sr. é necessário que o Governo olhe para este caso em concreto, uma fundação que gera um monumento nacional, de uma outra forma que não da mesma como olha para outra entidade empresarial?
Ah, com certeza, nós não temos fins lucrativos, temos fins de serviço público.
Mas tem olhado, portanto, não podemos, com esse olhar diferenciador?
Até agora, enfim, a Fundação não, eu penso que não podemos dizer que tem olhado para a Fundação como um meio, como um instrumento de realização de políticas públicas, como penso que é a sua missão pelo facto de ser dotada de estatuto de utilidade pública.
Portanto, está aqui em falha, no seu entender?
Eu penso que sim. Eu acho que a Fundação podia prestar um serviço mais com maior impacto, que pode ser de grande relevância num período de recuperação posterior à crise pandémica. É evidente que durante a crise pandémica estamos limitados, contudo ainda podemos fazer vários programas se assim for entendido. Neste momento estamos a puxar ao limite as nossas possibilidades, com o principal objetivo de não prescindir de nenhum funcionário, de nenhum colaborador, porque não são só
funcionários. Não houve nenhum despedimento, nem layoffs?
Houve layoffs, sim, com certeza, sim. Os layoffs, tivemos que recorrer aos layoffs, mas não houve despedimentos. Agora, no ano que vem...
Não pode garantir que isso continue. Portanto, continua a aguardar, desde que começou esta crise, que o Governo vos diga como é que é possível ajudar a Fundação Casa de Matheus?
É verdade, já há muitos meses que continuamos a aguardar, desde o início do confinamento, que solicitamos resposta, mas não conseguimos ainda discernir quais são as políticas para um caso como o caso da Fundação da Casa de Matheus.
Mas já bateram à porta também do Executivo? Ou só estão à espera que o telefone toque? Ou que chegue um e-mail?
Não, com certeza que temos nos dirigido variedíssimas vezes ao Executivo.
Quais têm sido as respostas por parte do Governo?
Não temos resposta, Cláudia, não temos resposta. Neste momento não temos resposta, continuamos a aguardar.
Mas o que é que dizem? Não há dinheiro, não é possível, temos que esperar?
Com toda a franqueza, não nos dizem nada.
Ai, nem sequer respondem.
Não nos dizem nada, não conseguimos, não, até agora. Tivemos uma resposta que não se concretizou do Ministério da Cultura ainda e que, portanto, continua a ser uma... Mas,
que resposta era essa que não se concretizou?
Tínhamos pedido um apoio excepcional para poder manter a equipa a funcionar durante este ano. No início de um contrato de programa que ainda não se consubstanciou e que nos iria permitir realmente...
Ganhar aqui um balão de oxigênio.
Um pequenino balão de oxigênio, sim.
Mas isso ainda não se concretizou.
De qualquer maneira, nós precisaríamos ter uma resposta um bocadinho mais consistente e um enquadramento um bocadinho mais geral. Quer dizer, nós temos a possibilidade de nos endividar, mas isso não nos resolve problema nenhum, não é? E isso aí estamos ao nível de qualquer outra empresa.
Sim.
Só que como não somos uma empresa, deveríamos poder ter um olhar um pouco
diferenciado. É esse olhar diferenciador que reclamam também do governo.
É isso.
Doutora, o dinheiro que conseguido com a venda dos vinhos da Casa de Mateus, que muita gente conhece, e também das compotas que ali se produzem, não entram na receita para gerir o palácio, isso é à parte.
Não, Cláudia, nem o vinho, nem as compotas pertencem à Fundação da Casa de Mateus. Portanto, nós não temos qualquer receita dessas vendas.
À casa, não é? Ou seja, têm um símbolo da casa, têm a marca.
Sim, o Mateus Rosé tem o símbolo da casa, é uma marca muito antiga, dos anos 40, mas pertence à Sograto e nós não temos nenhum tipo de receita relativa à venda. Nós, Fundação, não temos nenhum tipo de receita relativa à venda. A utilização dessa marca, quer dizer, é uma marca que de facto não pertence à Fundação da Casa de Mateus.
Exato. E a marca da Soleia então
também não pertence à Fundação da Casa de Mateus. Por isso é que eu dizia que o nosso único património é a arquitetura e as coleções que a casa tem para mostrar aos visitantes.
Os visitantes cada vez são menos com esta pandemia que estamos abraços, naturalmente. Mesmo para fecharmos, doutora Teresa, as comemorações de 50 anos da Fundação Casa de Mateus começam já amanhã com um concerto de Natal. Vai ser um dia especial este e este concerto também vai ser especial?
Vai ser um concerto especialíssimo que se deve à generosidade do maestro Ricardo Bernardes, que vai acontecer no dia 5, às 20 horas. Vai ser publicado no site da Fundação. Portanto, não é amanhã, é no dia 5.
As comemorações começam amanhã, não é? O concerto é dia 5.
Exatamente. O concerto é no dia 5, o dia que, oficial dos 50 anos é amanhã, dia 3. Não são, obviamente, as celebrações que tínhamos imaginado. Vamos reportar para o final de 2021, ou seja, para daqui a um ano, a verdadeira celebração, esperamos poder cumpri-la. E, entretanto, vamos nos mantendo em estilo Covid, como todos nós, infelizmente, já sabemos mais ou menos como é.
Nós vamos continuar, naturalmente, a acompanhar este caso. Muito obrigada, Teresa Albuquerque, diretora da Fundação Casa de Mateus, uma casa que gere o Palácio de Mateus, um monumento nacional. Muito obrigada. O Museu Bordal Pinheiro em Lisboa lançou por estes dias o livro Bordal Pinheiro de Árvore em Punho, uma obra que mostra a faceta de ecologista, uma faceta quase desconhecida do famoso caricaturista e ceramista português. Ao longo de 5 capítulos, a escritora e investigadora Susana Neves transporta o leitor ao final do século XIX, em que se defendia a arborização e o ajardinamento da cidade de Lisboa.
O que se descobre nesta longa investigação é que Bordal era um defensor, era de facto um ecologista avant la lettre, e a árvore nele não é um ser passivo, não é um ser que se abate sem que daí nada resulte. Este de árvore em punho significa que, no fim, as árvores terão o seu último momento e farão de sua justiça. O que se percebe através deste livro é que Bordal conhecia as plantas, porque a capa que se vê é uma capa plana, é a imagem que nós imprimimos sobre tecido. Portanto, apetece logo tocar. E depois é um livro grande, cartonado, e depois por dentro há um desdobrável. Eu mesmo pusemos logo esta rã a fumar e de cartola. Os títulos são sugestivos e dizem um pouco da atmosfera que se vive, que são cómicas, que se brinca, que se ironiza, que se pisca o olho, cada um dos capítulos. Então, no caso de Uma Flor com Binóculos, remete para a presença do Bordal Pinheiro no Brasil, no Rio de Janeiro, quando ele era um dandy e usava flor na lapela. No segundo capítulo, a couve ensopada em vinho, a couve é Portugal. É uma metáfora para designar Portugal. Portanto, o Bordal sai do Brasil e eu vou apanhá-lo em Lisboa. O Bordal torna-se um crítico feroz de todo tipo de intervenções danosas no arvoredo da cidade.
O livro para já está à venda no Museu Bordal Pinheiro, depois vai passar a ser vendido nas livrarias. É tudo por hoje. Voltamos amanhã a ligar o país. Conto consigo desse lado. Até amanhã.
Até amanhã. Está terminada a edição desta quarta-feira do Portugal em Direto, edição da jornalista Cláudia Costa.
Antena 1. Liga Portugal.